Alô?
Oi, Rosilda, boa tarde, tudo bom?
Oi, boa tarde, tudo bem?
Tá bom, tava tentando te ligar, só que caía num outro número, eu até achei estranho, porque eu só tô apertando a rede de áudio, mas
Ué,
normal,
estranho.
faz parte. Tudo bem contigo? Como é que você está?
Tô bem, graças a Deus, e com você?
Estou ótimo, louvado seja Deus. Melhor que eu tô, posso ficar. Vamos lá. Deixa eu te perguntar, conseguiu resolver daquela vez lá o que você precisava? Que era
Não.
ligamento? Não
Resolvi
conseguiu?
nada, não. Eu fui lá, não consegui falar com a moça que estava tentando entrar em contato comigo. Quem estava era uma outra pessoa. Aí falou não, um monte de proposta lá, mas nenhuma era adequada para mim. Aí eu falei, ah, deixa aqui. Quando eles quiserem resolver, eles vão me procurar melhor.
Sim. E de fato,
Entendeu?
mas aquela moça existia mesmo?
E lá ela não estava. Falou que pode ser de outra coisa, mas eles não me deram informação dela, não.
Ah, tá vendo? Santo Deus, imagina se você
Tá
paga uma coisa
doida,
assim.
hein? Pode enlouquecer isso. Tá maluco.
Enlouquecer é pouco. Eu teria uma virula, como diz lá o pessoal,
Né?
viu naquele filme lá, Lisbela e o Prisioneiro. Deus me livre. Não, não. Nossa, mas
Aí eu
ainda bem.
queria, assim, que eu desse um tanto que seria praticamente o que eu queria dar a eles pra resolver e ficasse pagando o resto em parcela. Aí não ia dar pra mim, né? Porque eu ia ficar com a parcela daí, mas a parcela dele eu não ia ter como pagar.
Ah, não, ele não dá conta, né? E não entraram
Não.
mais em contato contigo.
Não, depois disso não entraram mais em contato, não.
Você também não quis entrar em contato. Bom, se bem que aquela pessoa também não entrou mais em contato com você, né?
Não, não, eles não entraram, não. Agora, quando eu for novamente, vou esperar dar mais um tempo, ter um tanto do dinheiro guardado, entendeu? Aí, o que eu vou fazer? Depois eu vou lá novamente, vou tentar entrar no acordo com eles de novo. Vamos ver, eu vou tentando.
Sim.
Portanto, eu estou deixando o dinheiro guardado porque não dá
Nossa.
para também, né?
Sim, não dá pra sair
Fazer uma
gastando.
proposta, não dá para fazer uma proposta se você não está com dinheiro na mão.
Não, não mesmo. Tem que estar com ela na mão, porque a hora que falar, olha, eu aceito, tá aqui, ó. Tem que ir atrás.
É, exatamente.
Mas estranho. Você chegou a acessar lá o portal do Serasa?
Não, acertei. Eu fui lá diretamente no banco.
Entendi. Porque às vezes lá eles não têm realmente nenhuma oferta para você. Por que que eles não têm nenhuma? Porque às vezes não, o banco quer receber o quital, entendeu? E já faz tempo a tua dívida, né?
Então, mas só que na hora que eu entro no coisa do Serasa lá, porque nessa coisa que aconteceu, eu estava com outras dívidazinhas, tipo, de cartão de crédito, eu já fui, já entrei no Serasa com você mesmo, no recovery lá, e já consegui resolver.
E já liquidou, tá tudo
Já
certinho, né?
liquidei, já um monte já falar a verdade, 80% da minha dívida eu resolvi.
Ai, que bênção, fico contente. Só o Bradesco que é encardido, né? Fica
Só
segurando.
isso, porque assim, tá segurando, na verdade, na hora que eu entro lá, as outras coisas eu consegui resolver. Nele, ele fala assim, que é dívida, é acordo interno. Que não soltaram para liberar lá para fazer um acordo no recovery lá no coisa não. Então é acordo no banco mesmo.
Então, e quanto
Eles
tempo
tem
tem?
que esperar eles liberarem, né? Sabe o que é que estão acontecendo? Toda vez que ele liga, que eles lançam proposta, eles lançam como se eu tivesse.
Aceito,
Como
né?
é que diz? Como se eu tivesse feito. Então tá sempre renovando a coisa.
Sim.
Porque já passou o tempo já, entendeu?
Quanto
Mas
tempo
aí o
tem
que é que
essa
eu vou
dívida?
fazer? Eu não vou fazer. Olha, tem mais de 5 anos já.
Ah, então
Mas
já
só que.
liquidou.
Então, a questão é que ele não libera lá para fazer acordo no recovery lá do Serasa. E tá marcando lá, quando eu tento lá, está marcando como negociação interna. Porque eles estão tentando entrar em contato comigo.
Isso, é assim, ó,
Entendeu?
quando é negociação interna, isso quer dizer que ele já jubilou. É assim, ó, quando você tem lá no SPC ou no Serasa, que ele aparece lá, dívida em atraso, né? É que tem duas situações. Tem uma que já jubilou, aquela qual você não tem mais obrigação alguma de liquidar, entendeu? Que é por isso que no banco eles não te dão proposta alguma. Ou então é aquela situação em que o porque assim, ó, só para você entender, quando você está devendo um acordo com o banco, seja ele qual for, tá? Seja qualquer banco, independente que seja o Bradesco. Quando passa 5 anos que você não pagou aquela dívida, se não for alguma dívida judicial, ela perde o valor. Tá? Ela perde o valor. Então, assim, você não é obrigado a mais pagar. Ah, mas por que que continua aparecendo lá no Serasa como acordo? Aparece lá no Serasa como acordo por quê? Porque, afinal de contas, eles querem que você pague, tá? Eles não vão querer ficar no prejuízo porque eles venderam. Um exemplo, tem a Recovery compra as dívidas dos outros bancos, tá? E aí a Recovery, ele paga, um exemplo, você está devendo 25, eles compraram por 5. Se eles receberem, se eles conseguirem receber essa sua dívida aí, 5 mil, 10 mil, 6 mil, que seja R$ 1.000, eles estão no lucro, porque você não tem mais obrigação nenhuma em
pagar. E acho que eu consegui pagar quase tudo foi pelo Recovery.
Isso, eu só dei um exemplo da Recovery, mas assim, a grande maioria funciona assim, se a sua dívida tem mais de 5 anos, pode ficar em paz, que não tem mais nenhuma obrigatoriedade em pagar. Ela vai continuar aparecendo no Serasa, tá? Uhum. Vai sempre aparecer lá. Só que não tem mais obrigação alguma, tá? Porque
então foi por isso. Eu fui no banco e ele disse que não tinha, não sei o que, não sei o que. E eu tentei por aí, tá falando que é negociação interna.
Isso, exatamente.
E eu não consegui.
Por isso que você não consegue. Então, assim, vai ficar aparecendo lá. Para você ter ideia, vai chegar uma hora que vai aparecer lá um saldo devedor de R$ 50 mil, mas não está restringindo o teu nome. Eles não podem restringir, entendeu? Isso aí se você quiser. Agora, é tanto que se você for fazer qualquer consulta em qualquer linha de crédito, prova, entendeu? Por conta disso. Então, pode seguir a vida aí, a vida que segue, porque já jubilou já. Isso a gente chama de jubilar, mas o termo popular é caducou, já caducou a sua dívida.
De qualquer forma, a hora que aparecer aqui, que o meu negócio é pagar, que eu não quero ficar devendo a ninguém também, entendeu? Sim, agora eu quero uma coisa justa, porque assim, ó, eu paguei a ele, o tempo que eu paguei praticamente é tudo a dívida que eu tinha. Se eu pagava a ele, era 809 por mês, entendeu? Aí eu paguei não sei quantos anos, aí disso, o tempo que eu passei sem pagar, foi botando juros sobre juros sobre juros, e passou muito mais do que eu já devia. Eu falei, impossível pagar. Virou, como se te falei, né? Vira aquela bola de neve que você deixa para uma hora. Você pega o dinheiro e vai quitar.
Aí eles fazem assim, vão te dar fazer um acordo. Olha, você paga aqui para mim, tipo, a dívida é 25. Paga aqui para mim R$ 1.000 e acabou, tá tudo certo. Porque eles sabem que já jubilou, caducou. Por lei, eles não podem mais te cobrar. Eles podem até te cobrar, mas não pode te restringir o nome.
Entendi.
Então, por lei, você não deve mais nada para eles, entendeu? Você não vai poder comprar mais nada, mesmo que você pague. Você não vai conseguir financiar mais nada pelo Bradesco.
Pelo Bradesco.
Isso, independente de você pagar ou não, entendeu?
Entendi.
Então, assim, a lei, eu não lembro o número da lei, mas pela lei, assim, isso entende, o negócio entende o seguinte, que você não deve mais nada para eles, é a vida que segue. O que vai te atrapalhar isso? Você nunca mais compra nada no Bradesco. Então, um exemplo, eu quero comprar uma moto no Bradesco, não compra mais. Quero comprar uma casa, não compra mais. Agora, para você comprar, por exemplo, em outros lugares, isso é novidade. Não dá nada, não.
Ah, tá, entendi. Pelo menos eu fico mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, ele não é dizer, não é falar que eu não corri atrás, porque eu corri atrás. É. Entendeu?
Fique em paz.
Aí, assim, as pessoas que aceitaram, que fez acordo e eu aceitei, eu paguei, tô pagando.
Isso, porque
entendeu?
O que eles entenderam? Falou, peraí, deixa eu aceitar logo esse acordo, porque vai chegar uma hora que vai caducar e aí não recebe mais.
Exatamente.
Entendeu? Só pra você ter ideia, tem gente que age de má fé, tem gente que vive bem de 5 anos. O que ele faz? Deu 5 anos, ele dá um golpe no mercado. Aí deu mais 5, só que uma hora a casa cai, né? Uma hora a pessoa se enrola.
Com
né?
certeza.
Uma hora a pessoa se enrola, né? Não fica de graça assim. Mas, por lei, pode ficar em paz que já era. Se passou 5 anos...
Passou.
Não, mas já, então...
Certeza, já passou.
Então, já jubilou. A gente, o termo correto é jubilou, né? Não tem obrigação mais de
eu posso pagar. Ficar até com a mente mais tranquila.
Deve ficar. Deve. Se você quiser fazer planos, já pode. Já pode fazer planos sem se preocupar com mais nada.
Não, meu plano agora é quitar esse aí. Depois eu quitar aí que eu vou... Mas aí eu nem me preocupo muito, porque como é desconto em folha, você fica mais tranquilo.
Sim, já sai da direção pública, né?
É ruim quando você sabe que vai cair lá. Você pode cair na tentação de pegar e depois não ter como pagar. Mas como já vem descontado, você fica até tranquilo.
Não tem perigo, né? Exatamente.
Exatamente.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Gilda. Eu lembro que nós conversamos lá atrás. Eu não lembro se você tinha planos para comprar uma moto, um carro. Eu não me recordo. Como que está esse plano aí?
Então, eu comprei a moto. Já que eles não cuidaram, ainda estou com dinheiro, mas eu comprei uma moto. Não comprei nova, comprei uma de 6 mil, entendeu? E comprei a moto.
Ah, entendi. Sabe por que eu estou perguntando? Porque assim, eu não sei se você já viu falar do consórcio do Santander. Já viu falar?
Não.
Consórcio você já conhece, né?
Eu conheço, conheço sim.
Certo. Porque eu trabalho com o consórcio do Santander também. Eu trabalho com o Santander, então eu trabalho com todos os produtos daqui do banco, né? E o consórcio do Santander, um exemplo para moto. Qual que é o diferencial do consórcio do Santander? Uma que é o Santander, que é o responsável pela liberação do crédito. Então isso aí já dá uma segurança a mais para o cliente, né? E outra, que o Santander é o que tem as melhores taxas do mercado em relação a consórcio de imóveis. De imóveis de automóveis, no caso. Imóveis também, né? Todas as taxas. Então, de repente, aí dá para você planejar trocar de moto aí lá na frente, pegar uma moto um pouquinho mais nova, um motor um pouco maior. Qual que é o motor da moto que você comprou? 125?
125.
Ah, dá para comprar uma. Porque o consórcio ele tem uma particularidade, se for para moto, né? Para moto a gente só consegue fazer a liberação para moto com motor acima de 300 cilindradas, né? Abaixo
não, mas eu penso para frente agora, não agora. Eu preciso ver se volta às aulas, que aí eu consigo dobrar, entendeu? Que aí mais para frente, não agora também, mais para frente eu dou o carro, a moto como entrada e vou ver se eu consigo um carro. Eu andei, mas agora eu estou sentindo um pouco de medo.
Ah, é, não é a mesma coisa do interior, né? Que
não,
é muito...
não é. Aqui em São Paulo é mais perigoso.
É, ah, mas olha, eu vou falar, você andando aí em Vargem é tranquilo, ruim é para quem está nos grandes centros, né?
Não, eu estou em Itapevi, né? Então eu pego a Raposa.
É verdade, é que você pega de Itapevi para Vargem, né?
É, eu pego a Raposa, então é meio...
É, realmente...
Em Itapevi aqui tem muita ladeira, eu fico, na verdade eu ainda subo, não, eu fico com medo de subir ladeira, essas coisas.
É porque lá não tem, né? Lá na Bahia é mais
não tem, exatamente, lá você não acha essas ladeiras que tem aqui nunca, não.
Não mesmo, aqui chega a assustar, né? Comparado lá com o mais plano, né?
Exatamente.
Mas, assim, ainda você pega um lugar bom ainda, né? Porque pega Raposa é mais tranquilo. O ruim é quem pega assim serra aí realmente tá enrolado, né?
É.
É porque também a moto 125, ela é um pouquinho, um pouco não, é infinitamente mais leve do que uma moto maior, né? Então, qualquer carro que passa do lado já dá aquela balançada, né?
Já balança um pouquinho. E aí, ali na Raposa, na hora que você vai de manhã, que eu vou trabalhar de manhã, que agora a gente voltou metade, né? Trabalho até quarta-feira. Aí, passa muitos caminhões. Então, você já sente e dá uma... E empurradinha, você já começa a dar um friozinho na barriga.
Dá, isso
a gente segura na mão de Deus e vai.
Sim. E aí você nem ultrapassa, porque o motor da moto não ajuda,
não,
né?
Aguenta, não ajuda não muito, aguenta. Não.
É. E tem medo de ficar atrás do caminhão, porque é um prensando o outro aí, lascou, né? Você podia trocar de moto, porque assim, você já teve experiência de moto com motor maior?
Não.
Nunca teve? Ah, é outra história.
Nunca tive.
É que a gente usa o termo, né? Enrolou o cabo, acabou. É só puxou ali, desceu a marcha, você vai que você nem vê. É lógico, né? Tem que ter um pouco mais de cuidado, porque a pessoa que não tem... É que a gente que já...
Se empolga, né? E vai.
É, a gente que já tem uma idade já de... Já somos maduros, né? Então a gente
tem uma
de parcimônia, mas a molecada, ih, santo Deus.
Não tá nem aí, nem liga.
Não tá nem
aí. A gente passa aqui na rua onde eu moro na maior velocidade... Nós com o carro fazendo, com a moto fazendo aquele barulho, eu falo, meu Deus do céu.
Como é que aguenta? Era o dia inteiro fazendo isso?
O dia inteiro.
É, então. Mas aí você quer trocar de moto para carro agora?
Mas agora não, né? Melhor dar um tempo, porque senão eu vou me endividar e não vou conseguir pagar.
Eu digo agora que eu falo assim, a sua intenção é essa, né? Não
é
exatamente nesse momento.
Exatamente.
Dá para você fazer, assim, se você quiser se planejar, dá para você se planejar com o consórcio, tá? Por que eu digo que dá para você se planejar com o consórcio? Porque só para você ter uma ideia, tá? Eu tenho parcelas aqui, ó, que eu vejo só para a gente ilustrar aqui. Eu tenho... Qual o valor de carro, mais ou menos? Se fosse para falar, olha, Wagner, eu tô pensando em... Qual seria o valor do carro, mais ou menos? Uns 20 mil, mais ou menos?
É, mais ou menos isso.
É, então, ó, só para você ter ideia, eu tenho para carro de 20 mil, eu tenho R$ 21.000, 267, o valor da parcela de R$ 360.
Mas em quantas vezes?
Deixa eu ver isso aqui. 20.360. Deixa eu achar aqui. Esse é de 71 parcelas. Não é tão puxado, porque se você for pôr na ponta do lápis, ó, eu vou fazer a conta para você, tá? Se você quiser anotar aí, seria até legal, ó. 21. Opa, 21 não. 360,95 vezes 71 parcelas. Sabe quanto você vai pagar no final? 25.627. Você vai ter. Pegando 21 mil. Essa é a grande diferença. Porque assim, ó. Por que, que eu fiz questão de fazer o valor da parcela vezes a quantidade da mesma, né? Pelo seguinte. Quando você pega um consignado, quando você pega um CDC, né, que é comprando ela a moto financiada, moto ou carro que seja financiado, você paga muitos juros. Quando você pega, por exemplo, um carro de 21, você vai pagar 42 mil no mínimo.
É isso.
42 mil. Agora no consórcio não. No consórcio dá para você ir aí pagando as parcelinhas tranquilo, de 360. Se você quiser dar o lance, poxa, seria ótimo, porque afinal de contas você consegue pegar o carro aí com um pouquinho mais de facilidade, um pouco mais rápido. Ah não, eu vou só pagando para poupar o valor. Não tem problema. Vai chegar uma hora que você vai ser sorteado, ou então, no final do plano, você tem um valor aí para comprar o seu carro. Entendeu? Qual que é a vantagem disso? Guardar dinheiro você consegue, se assim simplesmente juntar, falar, olha, vou juntar todos os meses. Você consegue, assim, com uma certa disciplina?
Ah, difícil, viu? Porque difícil. Qualquer apertinho que você dá, você pega logo.
É.
Falar que eu consigo é mentira.
Não, se você falasse que conseguia, te perguntar qual que é a mágica.
Não.
Eu ia perguntar
pra falar
você.
Que você consegue é mentira, porque...
É. E, olha, mentira
qualquer apertinho, você tem dinheiro na conta, qualquer apertinho que dá, você pega.
Ah,
tem jeito.
É assim, ó, igual a nossa, quando a gente tem uma nota de 50, o nosso estômago não pode saber que nós temos uma nota de 50 na carteira.
Não.
Se ele descobrir, ele começa a sentir fome e vontade, não é assim?
Fome e vontade, é bem isso.
É, exatamente. Então, exemplo, ah, puxa vida, eu não, eu tô guardando dinheiro, mas aí chega, um exemplo, ah, final de semana, no meu caso, né? Meus irmãos vão em casa, aí eu tenho que preparar almoço, né? Que eles vão dar qualquer arroz e feijão para eles, não, é difícil eles irem em casa, quando vai de bando. Aí tem que fazer aquele almoço, e sabe como que é a família de baiano, o negócio de comer comida pesada mesmo. É de feijoada pra cima. Lá em casa, a turma bate um prato moído, né? Então, assim, aí já vai a feijoada, pronto, já foi uns R$200 tranquilo, não é verdade? A feijoada fica um pouquinho apertado, né? Alô? Alô?